Vamos nos manter em Mateus, vamos apenas para o capítulo 7. Na página do lado de quem manteve a Bíblia aberta. E eu vou ler do verso 7 ao 12, mas nós vamos falar apenas no que está no versículo 12. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, e que essa fala de Jesus encha o nosso coração, transborde da nossa vida e possa ser manifesta no cotidiano, e que o teu Espírito nos ampare agora para ministrar, para entender e para aplicar a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Esse versículo 12, ele é sobremodo curioso, porque é uma afirmação do próprio Jesus que diz o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Confesso que parece difícil demais entender isso, mas isso é uma demonstração muito clara de como os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, de como, enquanto o pensamento de Deus está no Ocidente, o nosso pensamento está no Oriente. Quando a gente pensa na lei e nos profetas, a gente tem uma forma muito clara de entendê-las. O que é a lei? A lei é um conjunto de ordenanças, é uma prova de barreiras, a qual cada um precisa se empenhar ao máximo para alcançar aquilo que está dito, e a partir daí sentir-se confortável com a divindade. E não só confortável com a divindade, como também sentir-se capaz de apontar os dedos para aqueles que não a cumprem. Bom, e se eu não conseguir alcançar, então eu posso dedicar-me à hipocrisia, dizer que cumpro, mas não cumpro, dizer que faço, mas não faço, e ainda assim me beneficiar desse direito que a lei me dá, porque aquele que cumprir, ele tem um destaque. Então a lei, ela é vista meio como que um processo seletivo, uma meritocracia espiritual, a qual aqueles que conseguem cumpri-la se tornam poderosos e capazes inclusive de pontuar negativamente, né, o quanto as pessoas que não a cumprem irão sofrer. Ah, você vai para o inferno, ah, você está perdido. A lei parece isso, parece algo que nos dá o direito, é quase uma arma contra o próximo. E os profetas, o que eles parecem? Os profetas parecem com visões, com abstrações. O profeta aparece com eis que te digo, aquela fala de Deus na história, aquele momento profético de descortinar o futuro, o movimento apocalíptico, aquele movimento meio etéreo, meio sobrenatural, que parece que não toca os pés no chão. Então me parece que a igreja entende a lei como uma prova de barreiras, que aquele que é capaz de cumprir e obedecer, ainda que ficticiamente, hipocritamente, tem o direito de condenar, apontar, ridicularizar, ameaçar, punir aqueles que não conseguem. E o profetismo, ele se torna essa imagem mística, mágica, arrebatadora, apocalíptica e também sem muita interferência no nosso cotidiano. Mas isso mostra apenas o quanto não entendemos o que lemos. Porque Jesus disse que a lei e os profetas se tratam da compreensão de que eu devo fazer aos outros o que eu quero que eles façam comigo. A lei e os profetas apontam para a necessidade de uma relação saudável com as pessoas, que certamente será oriunda de uma relação saudável com Deus. Quando a lei diz não adultera, não mata, não cobiça, ele está dizendo não faça com aquelas pessoas o que você não gostaria que elas fizessem com você. Respeite o seu próximo, valorize o seu próximo, perceba que o seu próximo é igual a você, em nada menor, que não há em você nenhum direito a mais do que nele, independente de quem seja. E os profetas, se você lê-los com atenção, você vai ver que o tempo inteiro a mensagem deles é cuidar dos pobres, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, restituir a justiça, trazer um tempo de refrigério, de anunciar a libertação para quem está preso, de fazer com que aqueles que são cegos possam enxergar. E essa é a compreensão que a gente precisa ter da Bíblia para poder discernir completamente o corpo. A lei e os profetas apontam para uma relação humana iluminada pela relação com Deus. É isso que a lei e os profetas apontam. Uma relação humana iluminada por uma relação com Deus. Nós não temos que ler a lei procurando juízo. Ah, quebrou a lei. Ah, quebrou a lei. Olha, fulano não obedece a lei. Ah, ele não cumpre isso. E é curioso como os irmãos até hoje das igrejas estão presos. Ah, eu posso fazer, eu posso fazer, eu não posso fazer. Como se a gente tivesse num jogo de lei, de mérito, de autorização para um comportamento, sem entender muito claro que na verdade a lei me diz para eu agir de maneira com o meu próximo, do mesmo jeito que eu queria que ele agisse comigo. Esse capítulo de Mateus 7:12 é o mesmo de Mateus 22:36, é a mesma ideia. Quando aquele homem pergunta para Jesus qual é o maior mandamento, Jesus falou, quer que você entenda? Ele falou, amar a Deus e ao outro. Ele falou, é isso mesmo, isso é toda a lei e os profetas. Quando será que a gente vai entender que o objetivo central de Deus nunca foi outro, a não ser fazer-nos relacionar de maneira justa e amorosa com o outro, uma vez iluminado por ele? É só isso. Aí as pessoas dizem, ah, mas o Deus mudou do Velho Testamento para o Novo? Não, Jesus disse que não, porque o que estava por trás da ideia da lei e o que estava por trás dos profetas eram essa ideia de despertar em nós a igualdade com o próximo, o respeito com o próximo, a valorização do outro, a capacidade de amar e de dar a eles aquilo que eu também quero receber. É a negação de privilégios, é a negação de individualidades superiores, é a deshierarquização, a desburocratização das relações. Mas o homem entendeu tudo errado, os judeus entenderam tudo errado e transformaram a lei nessa escalada, nessa prova de barreira litúrgica, onde quem não conseguia ia ficando para trás, ia sendo ridicularizado, ia sendo exposto, ia sendo colocado em uma posição extremamente fragilizada socialmente. Por quê? Porque não cumpria a lei. Eles cumpriam não, mas eles pareciam cumprir, e isso já dava para eles uma comodidade. Então, se você quer ler a Bíblia, e eu sugiro que você o faça, uma releitura do Velho Testamento, com base nessa ótica, você vai entender tudo diferente, você vai entender tudo numa outra perspectiva. A lei e os profetas só querem dizer uma coisa: faça aos outros o que você quer que eles façam para você, ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo. Qualquer outra compreensão disso é completamente equivocada. E quando a gente entende isso, não há mais espaço para ações individuais. A gente começa a entender que eu estou costurado num corpo, eu estou costurado em um corpo, É interessante isso. Eu e o meu próximo temos uma ligação profunda. Profunda. Não sou eu e o outro, é eu e o próximo. A gente transformou o próximo em outro. Mas a ideia é que nós estejamos muito atentos ao que o meu próximo precisa, porque é fazendo o que ele precisa, que eu vou encontrar suprimento para aquilo que eu próprio preciso. A lei e os profetas tratam disso. Tem gente que diz, a lei é chata, eu não entendo os profetas, então você não conseguiu compreender a essência do Evangelho, que é justamente essa. E a segunda coisa importante desse texto, a primeira é que Jesus entende a Bíblia de uma maneira diferente de nós, mas isso é óbvio, né? Os pensamentos de Deus são diferentes. A segunda coisa é que não existe o meu querer, existe o meu dever. Eu sei que essa frase é terrível para nós hoje, porque nós somos a geração com mais direitos de todos os tempos. Nossos deveres são bem pouco conhecidos e reconhecidos, mas nossos direitos, eles nos antecedem. E nós somos doutrinados, de alguma forma, nessa sociedade, a entender que nós temos o direito, inclusive, a ser felizes. Nós temos o direito a ser feliz, nós temos o direito a ser próspero, nós temos o direito a ter saúde, nós temos o direito a não ser contrariados, a não sofrer contratempos. Não. Não. Eu tenho o dever de promover isso tudo para o meu próximo. Porque o próximo é o caminho para eu alcançar o que eu preciso. Nos ensinaram de alguma maneira que é me fechando em mim, me tornando uma pessoa egoísta, que eu consigo ter sucesso na vida. Mas o que a Bíblia diz é que ao fazer ao meu próximo, ele vai retribuir isso de alguma maneira para mim. O próximo não é obstáculo, o próximo é caminho. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, abrir mão desse conceito de que o outro é um obstáculo para mim. O próximo, ele é um caminho para eu ter o que eu quero. Faça aos outros o que você quer que eles te façam. A vida não é um passeio na floresta, num bosque, onde tem lá a árvore da felicidade. Eu vou comer a árvore da felicidade. A árvore da prosperidade, eu vou lá. Não. Não. A vida é uma semeadura no outro. Eu semeio no outro que eu quero. É louco isso, né? Eu faço no outro que eu quero receber. E uma vez que eu semeio isso, aquilo brota para mim. E é interessante, porque esse é um ponto crítico nas relações humanas. Nós somos demandadores, nós somos coletores, nós não entendemos que nós somos agricultores de uma vida. É engraçado, eu estava pensando nisso, quando Adão e Eva estavam no paraíso, haviam frutas disponíveis para eles comerem, lá no paraíso, mas depois que eles saem, a Bíblia diz que nenhuma planta havia nascido ainda, eles tinham que produzir tudo para poder comer. A vida do lado de fora do paraíso é assim, não tem nada pronto não, você quer receber amor do seu cônjuge, ame, você quer obter respeito do seu filho, respeite, você quer obter amizade, compreensão e valorização, ame, compreenda e valorize. A vida não é colheita, é semeadura, e o outro não é o obstáculo, o caminho é o próximo. Por isso que quanto mais isolados, personalistas, individualistas e egoístas nós somos, menos dessas coisas que nós sonhamos ter, nós temos. Por quê? Porque venderam para nós a imagem da autossuficiência, você não precisa dos outros, você mesmo produz o seu próprio alimento na vida, e isso é mentira. Porque é fazendo ao outro aquilo que eu quero, que eu vou receber isso de volta. Perceba, fazei-o vós também a eles. Quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Amor não é direito, amor é conquista de uma semeadura de amar. Respeito, suporte, amizade, fidelidade, gratidão, reconhecimento, isso não é dado, isso não está disponível para colher, é preciso ser vivenciado no cotidiano. Sabe por que nós amamos Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Deus plantou em nós o amor que Ele colheu para si. Deus plantou em nós a disponibilidade total de si que Ele demanda para Ele. Deus plantou em nós a renúncia de tudo pelo amor a Deus. E agora Ele quer colher isso de nós, porque é justo Ele colher, porque Ele plantou. Ele fez a nós o que espera que a gente faça a Ele. E nós ficamos como meninos. Você não me ama, me ama. E o outro, você não me ama, me ama. Ah, tu não me ama, eu não te amo. E vira uma confusão. Você está diferente. Você não me ama mais. Você não me respeita mais. Ei! Amor, etc. Todas as opções, toda essa gama, toda essa cornucópias de variedades de sentimentos humanos, eles não são disponíveis para nós colhermos, eles só serão visíveis e apropriados por nós, a partir do momento que eu semear no outro. Você está achando que o amor do outro está pouco? Ame mais. E é engraçado, que quem parece ter percebido isso muito tempo atrás, é o bom e velho Gandhi, quando ele diz, seja a mudança que você quer ver, seja você a mudança. Ah, o mundo está muito egoísta, então seja o mais liberal que você puder, porque sendo liberal você vai ensinar as outras pessoas a serem também, você vai semear a liberalidade no coração delas. Ah, Neemias, mas vão se aproveitar de mim, essa é a regra do jogo. Não se aproveitaram de Jesus? Se aproveitaram. Não bateram nele? Bateram. Não cuspiram nele? Não crucificaram? Crucificaram. Mas ele semeou? Semeou. Deu frutos? Deu frutos. Até hoje nós estamos aqui celebrando a morte dele, até que ele venha. Então saia da posição passiva. Saia da posição passiva. Saia da posição da espera. Saia da posição da demanda, saia da posição de consumidor. Ah, eu estou aqui nessa relação, eu vou abandonar essa relação porque eu não estou conseguindo consumir todo o amor que eu quero. Mas nós não fomos chamados para consumir o que o outro dá, nós fomos chamados para semear nele aquilo que a gente quer receber. Faça aos outros aquilo que você quer que eles te façam. E para a gente finalizar, o outro, ou o próximo, melhor dizendo, é um estranho espelho para nós ver quem somos, para nós nos vermos, um estranho espelho. Tem gente que diz assim, ah, ninguém gosta de mim. Por quê? Por quê? Será que você gosta de alguém? Ah, pastor, mas é porque preocupo, mas ninguém se preocupa comigo. Será? Será? O que o próximo está dando para nós, será que não reflete o que nós estamos dando para ele? Será que o próximo não é um estranho espelho para nos vermos e nos reconhecermos? Reconhecer na frieza dele em relação a nós, a nossa própria frieza em relação a eles. Ver esse distanciamento das pessoas não significa que nós nos distanciamos e semeamos essa distância neles. Será que o que estamos percebendo ao nosso redor não é apenas um espelho daquilo que nós próprios fazemos? Você já tinha pensado nisso? O outro tende a reproduzir as nossas ações. Faça aos outros o que você quer que eles façam. O outro tende a nos imitar nesse jogo, né? Lembra daquele poeta andarilho lá do Rio de Janeiro, né? Gentileza gera gentileza. Estava certo. Violência gera violência. Agressividade gera agressividade. Desamor gera desamor. Porque se é isso que eu semeio nas minhas relações, é o que eu vou receber lá de volta. Então é preciso que nós tomemos conhecimento e compreensão disso. É hora de nós amarmos de maneira ativa. É hora de nós amarmos de maneira ativa. Se há algo na relação que nos incomoda, é hora de nós começarmos a semear o que seria a solução disso. Veja, a responsabilidade cai sobre nós e não sobre o outro. Tem alguma coisa ruim nas suas relações? Semeie você a melhora. Como, pastor? Fazendo o que você espera que o outro faça de volta. E se ele não fizer? Não sei. Você fez. Não é uma instrumentalização do outro. Eu uso o outro a meu favor. Mas é a compreensão de uma lógica da vida. E que você pode ver espalhada na Bíblia em outros contextos, do tipo, bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Ora, quem que alcança misericórdia? Quem dá misericórdia? Quem semeia no outro a misericórdia, recebe desse espelho a misericórdia. Está dito de uma outra forma. Ou, a mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Porque sempre que você dá, você está semeando para de volta. Você está semeando para multiplicar as coisas ao seu redor em muitas outras pessoas. É um amor ativo. É uma paz ativa. É uma misericórdia ativa. É uma compreensão ativa. É um consolo ativo. É um se importar ativo. É um compreender ativo. Não é uma demanda de compreensão. Não é uma demanda de amor. Não é uma demanda. Não. É uma ação a favor disso, para que isso se manifeste em mim. Eis toda a lei e os profetas. Aí você vai dizer, Neemias, se a lei e os profetas são isso, o que é o Evangelho? O Evangelho é isso elevado ao extremo. O Evangelho é isso elevado à possibilidade da não resposta. O Evangelho é você continuar fazendo, ainda que o outro não responda. Se a lei e o profeta é fazer e receber de volta, o Evangelho é fazer, ainda que não tenha resposta. É, não é fácil não, né? Não é fácil não. Não é fácil não. Não é fácil para mim dizer isso. Mas é a regra da vida. Não existe esse conceito contemporâneo de individualidade, de autossuficiência, de eu crio minha própria felicidade. Não existe isso. O que existe é uma necessidade de ver no outro um caminho para que a minha vida seja completa. É hora de deixar de ver o outro como obstáculo. É hora de ver o próximo como um caminho. É hora de parar de demandar e começar a prover. É hora de desistir daquelas demandas. Faça isso, você não faz isso, eu preciso disso, eu quero isso. Para, isso é infantilidade. Isso é incompreensão da vida. A vida é, você quer misericórdia, quer alcançar misericórdia, seja misericordioso. Você quer alcançar amor, seja amoroso. Você quer encontrar paz, seja um pacificador. Você quer encontrar compreensão, compreenda. É a vida. E talvez esse seja o momento da sociedade, no qual essa lição precisa ser compreendida e vivida todo dia, sob pena de tudo acabar. Não, Neemias, está sendo muito dramático. Como assim tudo acabar? Como assim? Porque se você entende que o seu projeto é a individualização da sua vida, e que o mais importante é a sua própria felicidade, conquistada pelo seu próprio jeito de ser, pelo seu próprio esforço, enquanto você não entende por que que fulano não é mais o mesmo, por que que cicrana não é mais a mesma, por que que as coisas estão mudando, e você não entende que a tua individualidade está semeando a individualidade do outro, que o seu foco dobrado, reflexivo sobre você mesmo, faz com que o outro se dobre reflexivamente sobre ele mesmo. Se nós não entendermos que o outro é um espelho de mim, chega uma hora onde só haverá individualistas, egoístas, autocentrados, e as famílias, e as igrejas, e os amigos. Não à toa, diz a Bíblia, o amor de muitos esfriará. E vai esfriar por quê? Porque agora eu acho que eu sou o meu campo de semeadura, eu tenho que plantar tudo em mim, colher de dentro de mim mesmo. Mas Jesus disse que não dá. Ou você abraça o próximo, ou você também não colhe. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que você pense que pode viver a vida sozinho, do seu próprio jeito, da sua própria cabeça, no seu próprio estilo. Não é bom você imaginar que o outro não faz falta, que o outro incomoda, que o outro atrapalha. Não é bom você imaginar que as pessoas devem coisas para você e que você tem direito de demandá-las. Não é bom. O que é bom? É fazer ao outro aquilo que eu espero que ele faça para mim. E se ele não fizer, aí a gente abandona a lei e os profetas e se joga no Evangelho. Eu vou continuar fazendo, porque mais do que para o outro, eu faço para Deus. Se o outro não responder, Deus vai saber me recompensar. Amém? Essa palavra é muito maior do que eu. Essa palavra é muito maior do que a minha habilidade. Essa palavra é muito maior do que a minha capacidade. Ainda. Mas eu espero que o Espírito me dê graça para fazer isso. Ele já me fez entender. Agora ele me precisa fazer aprender. Como diz a música popular, a lição a gente pode até saber de cor, só nos resta aprender. E aprender a colocar em prática e a vivenciar isso. E eu espero que esse mês de maio, que começa hoje, começou ontem, hoje, seja um mês de desistir das demandas e trabalhar na colheita. Seja um mês de desistir de autorrealização e investir na realização do outro. Abandonar a individualidade egoísta e ir ao próximo como quem vai a um caminho escolhido e manifestar nele, para ele, tudo aquilo que eu desejo para mim. Fazendo isso, a vida vai ganhar uma outra conotação completamente diferente. Foi para isso que a lei foi dada, mas não foi entendida. Foi para isso que os profetas vieram, mas não foi entendido. Foi para isso que Jesus veio, mas as pessoas continuaram não entendendo. Mas o Espírito nos dê graça nesses dias, para entender isso, e acima de tudo, para viver isso. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Coloca a tua vida diante de Deus agora. Será que você não era dos demandadores, em vez dos agricultores de bons pensamentos e sentimentos? Confesso para você que eu era encontrado entre os coletores. Eu achava que o meu direito era encontrar as árvores todas prontas, floridas para mim. E assim eu fosse lá, a meu bel prazer, colher aquilo que eu queria. independente de qualquer coisa. Como que essa fruta apareceu aí? Não sei. Eu sou Neemias e as folhas viram frutos para mim e as árvores brotam ao meu passar. Eu fui assim. Eu entendi a vida desse ponto de vista. Que a vida era um desfrute para mim. E que a vida não havia relação entre o que eu plantava no outro e o que eu deveria colher. Eu apenas conhecia a demanda. Sirvam-me. Entreguem-me seus frutos maravilhosos. Mas hoje eu entendo que é preciso semear para poder colher. Que é preciso ir ao outro como um caminho para aquilo que eu preciso para mim. O outro colocado por Deus, não como obstáculo, mas como meio, como processo, como caminho. E ao mesmo tempo que eu semeio em outros, outros semearão em mim. E é nesse processo de semear a graça, semear o amor, semear a misericórdia, semear o consolo, semear a provisão, semear o suporte. É nesse processo que uma coisa chamada reino de Deus vai acontecer entre nós. Ou você acha que o reino de Deus vai acontecer como, cara? Como você acha que o reino de Deus vai se manifestar na terra, se não for através de ações como essa? Eu saindo de mim e indo em direção ao outro. Você acha que o reino vai aparecer como? No estalar de dedos? O reino de Deus está dentro de vocês, diz Jesus, dentro, está aqui. É eu tirar daqui e colocar para lá, colocar sobre o outro. E esse outro tira o dele e coloca. E nós vamos semeando, semeando, semeando amor, graça, misericórdia, compreensão, verdade, justiça, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E quanto mais eu vou semeando isso, mais as pessoas vão podendo florescer isso, e isso vai alimentando a mim, e elas vão semeando em outros e alimentarão outros, e nós teremos um reino de pessoas que foram transformadas, porque alguém resolveu sair de dentro de si, sair do seu mundo, sair da sua individualidade, sair das suas próprias preocupações e discernir o corpo e entender profundamente o corpo. E eu acredito que essa é uma forma de você entender profundamente o corpo. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra e nos ajuda a entender isso. Primeiro entender profundamente, entender o quanto eu preciso do outro e entender o quanto a minha vida precisa dele. Porque eu preciso semear nele para receber em mim. É assim que funciona. Foi assim que o Senhor costurou as coisas. Sozinho não há vida. Não é bom. Não é bom. Fechar-se em si, sonhar para si, sonhar em si, sonhar de si. Não é bom. Abrir-se ao outro é o caminho, meu Deus, para o reino de Deus se manifestar na terra. E eu oro que nesse dia, nesse início de mês, nós nos transformemos de coletores demandadores de sentimentos dos outros, em fiéis plantadores, agricultores da relação, cada um preocupado no outro, em prover ao outro, e assim todos serão providos, todos serão amados, todos serão supridos, todos serão beneficiados, perdoados, receberão misericórdia, receberão graça. E eu peço, meu Pai, que o Teu Espírito se mova entre nós, na perspectiva dessa compreensão, e nós possamos expandir o reino, um pecador será muito mais abençoado com a minha misericórdia do que com a minha condenação. Seja qual for a relação que eu tiver, ela vai ser muito mais próspera com a minha compreensão do que com a minha crítica. Que a gente acredite no poder dessa verdade, meu Pai. E nós sejamos aqueles que dão misericórdia para poder receber também. Que semeiem o amor para poder receber amor. E que o Teu Espírito se mova entre nós. e nos conduz a viver essa sociedade, meu Pai. Essa sociedade do amor, da graça, da semeadura, do outro como caminho, não como obstáculo. E a Tua misericórdia se revele a nós na plenitude que o Senhor sonhou. E nós possamos ser um luzeiros mesmo, aí sim luz para o mundo, aí sim sal para o mundo, porque isso não se encontra em todo lugar, isso vai se encontrar no reino de Deus, no corpo de Cristo. E as pessoas venham até nós, porque terão outro jeito de viver. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.